Muito tem se falado sobre a importância da participação da sociedade nos processos de decisão do governo. Isso porque as pessoas têm entendido cada vez mais o seu papel de cidadão em um país democrático. E quando a gente fala em saúde, o acesso ao tratamento e qualidade de vida dos pacientes é uma grande discussão que existe hoje. Os tratamentos são muitas vezes caros, as pessoas que têm uma doença séria querem ter acesso ao que há de melhor para garantir a sua sobrevivência. E, por outro lado, o orçamento do governo é finito. Não é possível oferecer tudo para todos, infelizmente. E aí, quem define o que, de fato, vai ser oferecido? Por isso, foram criados alguns órgãos que são bem relevantes no processo de avaliação de novas tecnologias e incorporação de tratamentos e procedimentos que vão ser oferecidos pelo governo para a população, em termos de saúde. E hoje nós vamos falar desses órgãos, mais especificamente da participação da sociedade nesses processos de decisão. Para isso, vamos conversar com a doutora Maria Inês Gadelha, que é chefe de gabinete da Secretaria de Atenção à Saúde, e com a Verônica Stasiak, que é presidente da Associação Unidos pela Vida, que dá apoio a pacientes com fibrose cística. Acho que uma primeira pergunta bem importante para a gente começar a falar sobre esse assunto é o quanto o governo abre para a sociedade civil o espaço para que as pessoas possam colaborar com essas decisões em saúde. Primeiro, eu queria escutar da doutora Maria Inês Gadelha.
A Conitec, eu acho que é uma das comissões do governo federal e do Ministério da Saúde que mantém uma comunicação com a sociedade civil desde o começo, porque por lei e por decreto ela tem de pôr em consulta pública toda a sua produção. Quer dizer, no caso, a avaliação tecnologia em saúde e os relatórios são postos em consulta pública e essa consulta com o tempo foi melhorando cada vez mais, primeiro porque passou a se ter um relatório para a sociedade civil. Inicialmente era um relatório só que se punha em consulta pública, com tudo que tem de muito especializado e muito técnico. Então, com o tempo, se passou a ter um relatório também para a consulta pela sociedade civil. Isso não quer dizer que ela não possa ver o outro relatório, é aberto. Né? Então, um outro detalhe é que, no caso da elaboração dos protocolos, a Conitec passou também a convidar associações de doentes para participar da discussão do escopo do protocolo. Ou seja, o que é importante o protocolo contemplar, que tipo de formato, essa coisa toda. Embora o formato seja um formato já especificado, mas algumas situações exigem adequações. Então, sempre pode-se fazer algo mais adequado àquele tema.
Legal, doutora Maria Inês. Realmente a gente percebe que a Conitec tem trabalhado para tornar o seu trabalho com a elaboração e avaliação dos PCDTs e de incorporação de tecnologias mais compreensível mesmo para a sociedade e para os grupos de pacientes. Queria ouvir da Verônica se ela tem essa mesma percepção como presidente de uma associação da sociedade civil.
É inegável perceber que o governo, de fato, tem dado muito mais abertura para as associações e para os pacientes participarem de todo esse movimento de avaliação em tecnologia de saúde, de revisão de protocolo, etc. Existe até previsto, né, no comitê elaborador, por exemplo, de um PCDT, a participação da sociedade civil organizada. Embora a gente tenha percebido, a exemplo, vamos colocar aí, a própria Conitec tem feito vários eventos convidando as associações de pacientes, esse movimento começou ali em 2017, né, por um histórico que eu acompanhei mais, aí teve os fóruns de ATS, teve o congresso da Rebrats recentemente, então assim, tem tido um movimento muito forte de avaliação em tecnologia de saúde e de participação social de modo geral, né, que é o que a gente está em pauta aqui, mas embora a gente tenha percebido alguns entes governamentais aí dando essa abertura, a gente sabe que ainda isso pode sempre melhorar, né? Por exemplo, a própria participação ou a própria transmissão de, por exemplo, plenárias na Conitec, ou a própria participação de pacientes nas audiências, né, nas plenárias fechadas da Conitec, ou em outras instâncias, como, por exemplo, o próprio Ministério da Saúde, enfim. Então, a gente sim percebe que existe hoje uma abertura, e isso absolutamente reconhecido e já amplamente discutido, que existe sim, mas ainda, obviamente, muito a melhorar.
Doutora Inês, a Verônica tocou num ponto importante, que é o da transparência dos processos. E atualmente existe uma demanda crescente dos representantes da sociedade civil para principalmente assistirem às reuniões da Conitec e perguntando como que os grupos podem participar dessas reuniões. A Conitec tem escutado essas demandas e, mais importante, tem pensado em como atendê-las?
A presença de pessoas leigas ou de associações, ou do que você chama de sociedade civil na Conitec, sempre foi aberta. Basta pedir. O que a Conitec exige para essa presença na reunião é um termo de confidencialidade e que, inclusive, está sendo discutido para se acabar, porque se está havendo uma demanda grande para ter transparência completa da Conitec, das reuniões da Conitec, inclusive com como é na Câmara, no Senado, no Tribunal Federal, né? A comissão decidiu, quer gravar, grava, quer que seja transmissão online, que seja, mas aí não tem mais sentido exigir termo de confidencialidade. Por vezes, e aconteceu já várias vezes, a própria sociedade civil é convidada para opinar, para participar da discussão. Eu me lembro bem, quando a gente discutiu o remédio para asma, foi gente asmática, foi doente asmático, foi a presidente da associação, foi a médica da associação. Há pouco, a semana passada, se convidou os professores que demandaram a tecnologia de terapia fotodinâmica para câncer de pele. Eles foram convidados a vir, quer dizer, eu considero algo muito aberto. Né? Agora, não adianta trazer leigo para discutir uma coisa que ele não entende. Isso é o que é o complicador. Não, uma associação que tem um bom consultor técnico teria uma participação muito melhor. Né? E assim, como é que esses grupos podem participar? Da minha maneira, dessa forma, se qualificando mais para a discussão da Conitec, que é uma discussão técnica. Técnica do ponto de vista de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade. Então, é o que a gente analisa e se chega à conclusão que tem evidência e é custo-efetiva, a recomendação é sem condicionantes. Mas quando vê que não é custo-efetivo, a recomendação é positiva, mas com condicionantes. Né? Ou então, quando a evidência é muito baixa. Ou então, quanto à logística de uso daquela tecnologia é complicada, então tem que condicionar. Tem que ser em hospital com esse perfil, tem de contar com isso e com aquilo. Então, eu vejo isso, resumindo nesse ponto, é que se houvesse uma qualificação melhor da sociedade civil nas suas representações, né, seja na consulta pública, seja na própria participação da Conitec, ela poderia ter uma contribuição muito maior.
Interessante essa sua fala, doutora Maria Inês. Inclusive, há pouco a senhora comentou que foi incluso nas consultas públicas um relatório para a sociedade civil manifestar a sua opinião. Qual que é o peso dessas contribuições da sociedade, principalmente levando em conta que, como a senhora mesma disse, falta muitas vezes esse conhecimento técnico nessas pessoas? Mas, por outro lado, são pacientes, familiares, pessoas que convivem de perto com a doença e sabem mais do que ninguém o que é conviver com ela e o que elas precisam.
Eu acho que aumentar a compreensão da sociedade civil seria necessário que ela tivesse uma base técnica melhor. Então, isso é uma opinião que é muito visível quando a gente faz a análise das contribuições às consultas públicas. Então, assim, quando é não, é um horror. Então, horror que eu digo de quantidade de opinião. Então, quando é não, são milhares, dezenas de milhares de opinião, de contribuição. E a maioria é discordando. Mas quando a recomendação da Conitec é sim, o número de contribuições costuma ser menor e dificilmente traz alguma contribuição real, é mais opinião, não é? E naqueles casos em que a sociedade civil se manifesta como não, também traz muito pouca contribuição técnica, né? Normalmente, quando é muito numerosa, se vê que a contribuição, na verdade, é cópia. Muito copia e faz um padrão. Alguém criou um padrão e aquele padrão foi posto com as mesmas palavras, o mesmo texto. Existe também algo que, com a evolução tecnológica, a gente vê que é robô. Você atingir 70 mil contribuições numa consulta pública, é claro que é relevante, é importante, mas se vê que a maioria é de repetição, né? E infelizmente, como a base técnica é pouca, dificilmente há uma real contribuição. Quando essa contribuição é real e com base técnica, o que se vê é que a Conitec pode até mudar a opinião, de não para sim, como só ia acontecer. E também vice-versa. Era sim, veio contribuição e vira não. Mas geralmente, isso que faz mudar do sim para o não e do não para o sim, geralmente vem na consulta pública daqueles pareceres, daquelas contribuições técnico-científicas. Não vem de cuidador, não vem de parente, não é? Que se apresenta como leigo. Vem de médico, ou da própria empresa que demandou aquela tecnologia.
Sem dúvida, doutora Maria Inês, essa participação dos pacientes é extremamente necessária e legítima, mas, claro, de forma qualificada. Robôs contribuindo com a consulta pública não faz o menor sentido e é uma pena que a gente tenha exemplos desse tipo. No caso dos pacientes, eu entendo que as associações de pacientes têm esse papel de ensiná-los sobre o que é uma consulta pública, como se manifestar, qual a importância de se manifestar. A própria Colabore com o Futuro faz bastante esse trabalho de educação com grupos específicos de pacientes, nunca induzindo a uma resposta, apenas orientando sobre o processo. Verônica, fala pra gente um pouquinho qual a sua visão sobre essa questão.
Bom, eu acredito muito na participação social, acredito muito, na importância da participação das associações de pacientes, dos próprios pacientes nos processos de construção de diretrizes e de avaliação em tecnologia de saúde, porque é muito difícil você validar alguma nova droga, alguma nova tecnologia sem também ouvir aquele que de fato vai utilizá-la, né? Então, a gente tem inúmeros casos aí na literatura e exemplos de situações aonde a participação social qualificada em consultas públicas fez com que a consideração final fosse revertida. Então, eu acredito que a participação dos pacientes, dos familiares e dos profissionais da saúde, porque também existem inúmeros profissionais que não conhecem o processo de consulta pública ou processo, por exemplo, da própria construção ou atualização de uma diretriz, que depois vai para uma enquete, né, de um PCDT, é super importante, mas de modo qualificado. Eu acho que a gente tem que cada vez menos instruir as pessoas que participem, assim, né? A gente vê muitas pessoas copiando e colando as respostas. Isso não, a gente tem que instruí-las a participar de modo qualificado e falando, olha, eu passo por isso, acontece isso, minha situação é essa. É óbvio que existem outras inúmeras variáveis que vão, de fato, avaliar sobre uma incorporação ou uma nova tecnologia. Mas, sem dúvida nenhuma, o paciente tem que ser ouvido e as associações, enquanto representantes desses pacientes, também.
Bom, uma coisa é fato. Qualificado ou não qualificada, cada vez mais a sociedade civil tem participado desse processo e se manifestado em consultas públicas. De acordo com os dados da Conitec, em 2017 foram um pouco mais de 17 mil contribuições em consultas públicas e em 2018 foram mais de 72 mil, é um aumento bem expressivo. E esse ano, de janeiro até agosto, em 51 consultas públicas foram contabilizadas 59 mil contribuições. Doutora Maria Inês, a que a Conitec atribui esse aumento?
Com relação aos dados, o que a gente viu, quando você pôs de 2017 em torno de 17 mil, 2018 em torno de 70 mil, isso se deveu a quê? A medicamentos para doenças raras. Então, é interessante, quando falta remédio para tuberculose, para hanseníase, vacina, coisa, ninguém liga, não. A contribuição é muito pequena. Tem até situação de ser zero, não ter, é raro, mas já aconteceu várias vezes, de não ter contribuição. Então, se não tem contribuição, valeu o relatório que foi posto em consulta. Mas o que tem acontecido e a gente vê é quase que uma torcida, não é propriamente uma contribuição. Porque é o que eu disse, é como se fosse robô, são textos repetidos. E quando é não, o negócio é bravo. Chega a 70 mil. Né? Porque se fosse sim, não teria chegado a 70 mil. E o peso da sociedade civil, exatamente por causa dessa pouca qualificação das contribuições, do ponto de vista técnico, não estou tirando a legitimidade de nada, é tudo muito legítimo, é uma manifestação muito interessante, muito positiva, mas como contribui pouco por essa necessidade de uma melhor qualificação técnica, o peso é muito pouco. Porque o relatório é técnico, a deliberação é técnica, resulta no esforço que as pessoas fazem em contribuir num peso que é bem menor do que a quantidade de manifestação. Né?
Bom, acho que com essa conversa não há dúvida de que a participação social nos processos do governo é extremamente importante, desde que seja qualificada. E aí eu entendo que seja um papel das associações de pacientes muito grande fazer toda essa educação e levar informação para os pacientes para que eles possam se qualificar cada vez mais e se engajar nesses processos. Minha última pergunta para a Verônica. Verônica, existem mais de 5 mil associações de pacientes hoje no Brasil com diferentes objetivos, cuidando de diferentes doenças. O que essas associações podem fazer para deixar os pacientes cada vez mais preparados e como que essas associações podem se engajar cada vez mais e se unir para que as suas vozes sejam cada vez mais ouvidas pelo governo?
Bom, de fato, o engajamento é uma das coisas que, enfim, né, sempre se discute tanto a importância quanto o como fazê-lo, né? A gente tem aí, como você mesma falou, 5 mil associações, né? Então é muito difícil a gente unir, sejam elas de diferentes áreas ou ainda mais as que não são das mesmas áreas ou das mesmas patologias, né? O que a gente vem sempre tentando fazer, a exemplo, por exemplo, na fibrose cística, apesar da doença, aliás, apesar de existirem sim problemas regionais com as associações que atendem cada estado, a gente está falando de uma patologia só, de um país só. Então, a gente tem tentado ao máximo unir as associações de fibrose cística e a gente tem feito isso através do Encontro Nacional de Desenvolvimento de Associações de Fibrose Cística, que o Unidos pela Vida organiza anualmente. E a gente tem trazido as associações para perto, a gente tem discutido o problema nacional da fibrose cística, além além dos regionais, obviamente, fomentado essa discussão entre eles para que possam se ajudar e fortalecer o ecossistema. E, ao mesmo tempo, também feito planos de ação para trabalhos nacionais acerca da fibrose cística, que é o grande problema que a gente atua hoje. Então, assim, eu acredito que não... Assim, minha opinião pessoal é que nunca haverá alguém que vai conseguir agradar e agregar todo mundo, né? Isso é muito difícil, seja em associação de pacientes, seja em qualquer outra área da vida, né? Isso é quase impossível. E que bom que existem diferenças e divergências, né? Faz com que o ecossistema gire de modo mais dinâmico. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de saúde, o ideal é que quanto mais as forças se unam, mais a gente vai conseguir obter resultados frente às demandas que a gente tem.
E que são muitas, inclusive, né? Nós da Colabore acreditamos muito nessa questão da união, da colaboração, não é à toa que a gente chama Colabore. Entendemos que só unindo as diferentes vozes nós vamos conseguir representar um grande número de pessoas e transformar a vida de milhões de pacientes no Brasil. Então é isso, eu sou a Carolina Cohen, quero agradecer imensamente a participação da Verônica, da doutora Maria Inês, e até a próxima.